esse movimento é o que é e está mais uma vez estabelecido. Tem como líder um cara que estava, era um bandido que tentava roubar o ladrão.
Exatamente.
Né? E as ciências sociais dizem coisas que muitas vezes, como já disse certa vez Freud, a gente não quer dizer nem para a gente mesmo. A gente não tem coragem nem de revelar para a gente mesmo. As pessoas não ligam, essas pessoas não ligam para a corrupção. Pelo contrário, elas estão endossando um tipo de administração, um tipo de política que é a mais atrasada possível. A gente está falando de um ex-presidente preso que indica o filho porque não quer perder o seu espólio eleitoral. O que é isso, minha gente? É isso que a gente está assistindo.
E quando você diz que não ligam para a corrupção, não ligam mesmo. Eles querem mais é que isso se perpetue, porque fica mais fácil deles botar a mão, deles meterem a mão no dinheiro que poderia ser espalhado em programas sociais, em igualdade. Eles não querem saber de igualdade. Eles não querem saber da empregada deles viajando. Eles não querem saber do pedreiro que vai na casa dele, chegar na casa dele de carro, com um carro popular. Eles não querem nada disso, eles não querem essa igualdade, porque essa igualdade custa caro para eles.
E é por isso o desespero que eles têm, né, diante do governo Lula. Eles têm um certo desespero de tirar o atual governo para que o esquema que eles montaram continue. É. Né? Então, eu acho que eles tinham essa expectativa. Né?
Venderam uma promessa para o mercado financeiro. Isso ficou claro.
Exatamente.
E estabelecido. E agora está o mercado financeiro, que já botou dinheiro na campanha. A gente viu que, pelas movimentações na imprensa que a gente leu essa semana, viu que eles já estavam apoiando e eles voltaram atrás.
Não tem uma história, eu não consegui apurar isso, não sei se você conseguiu, que o filme também, Flávio também teria captado 100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo, isso foi verdade?
Isso, é porque a Prefeitura de São Paulo botou dinheiro numa produtora, sob a alegação de que essa produtora do filme, sob a alegação de que essa produtora ia prestar serviço de Wi-Fi. E são 100 milhões, né?
Wi-Fi.
Com Wi-Fi.
Deu um Wi-Fi da gente, foi.
Então, assim.
Sorrindo, né?
134 milhões é quase o valor, gente, para vocês verem como é absurdo. É, 134 milhões é quase o valor que custou John Wick 1.
Aí a gente já pode até dizer que são 234 milhões. Porque
isso.
Essa história desse Wi-Fi vai tudo
para
ali.
As emendas
ainda
parlamentares.
Bem,
exatamente. 2
milhões de Zambelli, 8 milhões de vereadores.
Aí sabe o que eu estava vendo? Essa, uma dessas obras da BR-304, ela vai custar 200 milhões. Uma obra importantíssima, um trecho dela,
exato,
se eu não me engano, uma obra importantíssima que muda a vida de centenas de pessoas, custa o valor quase de um filme.
Aliás,
é filme. Não é, a gente não diz é filme, assim, entre aspas,
não,
né?
Dessa palhaçada.
Essa palhaçada.
Isso.
O mesmo preço de uma obra.
E essa história de Wi-Fi no governo Bolsonaro, do bolsonarismo, é muito palhaçada.
Ah,
porque
é
lembro de Bolsonaro presidente, vinha para o Rio Grande do Norte, vinha o ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, com toda uma parafernália para lançar o Wi-Fi. Aí botava uma anteninha lá no meio da pista, que quando passava, acabava a antena, e aí dizia que tinha trazido a Wi-Fi para todo mundo. Wi-Fi. É.
Olha, agora a crise na campanha do Flávio Bolsonaro, break news, viu? Levou o entorno do senador a avaliar uma troca de marqueteiro Daniel Menezes. Alguns nomes de marqueteiros começaram a ser analisados pela coordenação da campanha para substituir Marcelo Lopes, que é conhecido como Marcelão. Você conhece esse, Daniel Menezes?
Não.
Marcelão?
Não.
O principal motivo é que ele se encontra nos Estados Unidos desde a semana passada, quando estourou a crise com o vazamento do lado
do
Flávio Bolsonaro.
Pobre do marqueteiro. Tem que mudar a cabeça do rapaz.
Tem marqueteiro que dê jeito num candidato que mente.
Agora,
tem que mudar.
Cabeludas. Que mente e que tem um passado tenebroso.
Exatamente.
Não adianta, ninguém vai tirar isso. Não vai ter marqueteiro que faça uma limpeza geral na vida, na história de Flávio Bolsonaro.
Não mesmo.
Não, gente, vai ter.
Eu, isso aí é gravíssimo, pra mim é batom na cueca. Mas eu ainda acho mais grave a ligação dele com milícia, que é desenhado.
Mas
também
faz parte do que eu estou dizendo,
faz
a ele
do
o passado todo, dele, o histórico dele, entendeu?
Ele empregou diversas pessoas ligadas a um cara que era chefe de uma milícia de pistolagem.
Ele homenageou,
aí,
publicamente, sem vergonha nenhuma.
Ele foi duas vezes na prisão visitar esse cara, o cara já preso por homicídio.
E ele foi considerado o maior matador do Rio de Janeiro, o maior matador de aluguel do Rio de Janeiro. Esse cara tomava café da manhã de baby doll com Flávio Bolsonaro. Você vê o tamanho da intimidade.
O entorno todinho do governo do Rio, que é ligado a Flávio. O entorno todinho do governo do Rio está ligado à milícia hoje, a Comando Vermelho, caiu já uns 3 deputados. Caíram, verdade, né? Verdade. Então, assim.
Governo, também logo governador.
É um negócio deprimente. Você vê que tem gente ainda que apoia isso. Agora, assim, aí eu volto aquele negócio lá de trás. A raiva de feminismo, a raiva de pobre, de programa social. São raivas tão significativas que as pessoas vão relativizando esse tipo de coisa, né?
Isso. Agora, a própria direita, os próprios aliados de Flávio Bolsonaro, hoje eu estava ouvindo os comentários lá na Globo News, Otávio Guedes estava dizendo que conversou com um aliado de Flávio Bolsonaro, com um parlamentar do PL, sim, e ele disse que Flávio Bolsonaro está com fama de moleque. O que ele está fazendo é papel de moleque. Ele disse no ar que o aliado, o deputado, tinha dito que Flávio Bolsonaro não passa de um moleque.
Caramba, ou seja, inclusive aqui na CNN, Thaisa, também tem uma matéria falando sobre a desconfiança que muitos apoiadores, né, de Flávio Bolsonaro passaram a ter dele, né, de forma mesmo concreta, não é? Porque ele estava assim nadando de braçada nessa
pré-campanha. Agora, assim, eu relativizo só um pouco isso, porque assim, tem um amigo que inclusive está em Brasília, ele me fala: Daniel, quando estoura alguma coisa, já está todo mundo sabendo.
Né? Exato.
Então, assim, todo mundo sabe quem é Flávio Bolsonaro.
Sim, todo mundo, assim, naquela bolha da imprensa, para o povo, não. Político, o povo ainda não.
O político
não.
Sabe, por exemplo.
O político sabe.
Por exemplo, na rua que ele construiu a casa dele por 6 milhões.
Que não foi 6 milhões.
Que não foi. Por que não foi 6 milhões? Porque é uma rua que dá para um lago. E a casa dele é mais próxima do lago. E quanto mais próximo, mais cara. Dizem que a casa menor do que a dele, lá em cima, mais distante do lago, custa 15 milhões.
Exatamente. A casa de Flávio Bolsonaro, se você botar qualquer, isso no tempo que ele comprou, não é nem preço de agora, não.
É exatamente.
No tempo que ele comprou, qualquer pessoa do mercado imobiliário avaliava a casa dele em no mínimo 15 milhões de reais. Aí só ele conseguiu comprar por 6 milhões? Olha, mentira, gente, esse homem mente demais.
É muita mentira.
E aí ele foi registrar a 150 quilômetros de Brasília, para não dar na cara. Gente,
se for para escrever as milacrias que esse pré-candidato
aí ele
do
tentou
PL já
tomar
fez...
a casa de um jogador de futebol. Vocês lembram do caso da casa do Richardson, que ele tentou tomar?
Richardson, não me lembro.
Eu lembro mais
ele,
ou menos.
Ele se
apaixonou
pela casa em Angra dos Reis.
Em Angra, exatamente.
Isso. Aí ele tentou grilar a casa do cara, gente.
Foi. Sério?
Então assim, não é uma pessoa disso. Séria, é uma pessoa que vive de rolo. Ele, exatamente, dos quatro, é o único que tem cabeça, né? Dos quatro filhos. Mas é um cara que
entre
tem
aspas, rolos. Uma cabeça bem.
Uma cabeça pensando
só isso. Os dois do meio são loucos. E o mais novo é inimputável, né? Então, você...
Exatamente.
Cria esse tipo de situação.
Agora vamos mudar a pauta. Falando muito de Flávio.
Agora, na campanha, eu acho que o que vai acontecer, vão abrir a caixa preta da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Sim. Que a Secretaria de Saúde é totalmente loteada por Flávio Bolsonaro. Ele tem todo o comando da Secretaria de Saúde. Tinha, né? Porque agora entrou o desembargador, agora está sendo, né, governador. Está exonerando todo mundo. Mas o rastro ficou e vai ser contado.
Mas é interessante. Realmente a gente tinha uma ideia de que essas bombas, que essa devassa assim, na vida de Flávio Bolsonaro começaria a aparecer mais durante a campanha.
Exato. E, Dani, e essa história da saúde do Rio de Janeiro, o que se diz é que parte dessa ruma de dinheiro que chegava nas mãos de Vorcaro vinha dessa Secretaria de Saúde, vinha dessa área da saúde. Por isso, esse comprometimento dele de passar tanto dinheiro de volta.
Exatamente.
Para
esse é um ponto que tem que ser
Bolsonaro.
Achado, né? É um motivo.
Exatamente.
Existe algum motivo
ter, exatamente,
para essa amizade, tanto dinheiro. Agora, só rapidinho para a gente encerrar, mas é um assunto importante. 3 deputados federais do Rio Grande do Norte assinaram emendas que mantêm a jornada de trabalho de 44 horas semanais para atividades essenciais e estabelecem um prazo de 10 anos para que a redução de 40 horas entre em vigor. Ou seja, votaram contra a redução da escala 6x1. General Girão, do PL, Sargento Gonçalves, do PL, e João Maia, do PP, são os 3 deputados da bancada de 8 aqui do Rio Grande do Norte que votaram dessa forma. As emendas à proposta que reduz a jornada de trabalho, que é a PEC 221 de 2019, foram apresentadas pelos deputados Sérgio Turra, do PP, e Tião Medeiros, também do PP, na última quinta-feira, com apoio de mais de 100 deputados da oposição, incluindo esses três aí do Rio Grande do Norte.
Só esses três votaram, os outros votaram contra ou algum não votou?
Vamos buscar esse detalhamento, né?
Porque
amanhã.
A gente precisa saber onde é que andavam os outros dois da bancada de João Maia, Robson Faria
exatamente.
E Benis Leocádio. A gente precisa saber onde é que andavam o general Girão, já que... Girão está aí.
Girão está, né? Aqui, é.
Onde
Girão
é que andava João Carla Maia, Dixon? Onde é que andava Carla Dixon, Dixon nessa história aí? Porque
é mesmo,
Carla Dixon,
viu?
Disse que era a favor, mas ainda ia avaliar, ainda ia estudar. Esse povo, quando disse que vai estudar, é porque não quer votar, é porque é contra. E tem medo de dizer para o eleitor.
Só explicando, esse projeto, ela é uma proposta alternativa, né? Esse grupo se reuniu em torno dessa emenda apresentada pelo deputado Sérgio Turra, que é do PP. Essa emenda, ela contempla setores da indústria, do varejo e outras áreas da economia.
E assim, é uma forma
eles querem que o 6x1 só passe a valer em 2030,
isso,
né? Olha a jogada bacana.
E alguns setores vão aumentar a carga horária.
Então, são deputados
em setores especiais
que os trabalhadores têm que ficar muito de olho. Você que é trabalhador, quer ser enganado pelo seu deputado, então você que sabe.
É isso aí. É isso, minha gente. Terminou essa terça-feira aqui do Tamo Junto, viu? 7 horas, muito rápido, muito assunto.
Quem for visitar algum amigo aí, tipo Forcado, tá valendo ainda.
Exatamente.
Agora vamos dizer que amanhã, aqui no Tamo Junto, vai vir um especialista.
Professor, né?
Engorda, né, Daniel Menezes? João Abner,
aposentado da UFRN.
Professor aposentado da UFRN, que vai vir esclarecer as dúvidas da bancada do Tamo Junto a respeito da obra da engorda de Ponta Negra. É isso, minha gente. Até amanhã, viu?
Até amanhã.
Meus queridos e queridas. Até amanhã. Tchau, tchau.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Angelita informa a hora certa. 7 horas. 88 FM. A sua nova rádio. Universitária.
R$50 mil, alinhados com a sustentabilidade.
Governo do Brasil também moderniza e simplifica regras para quem utiliza motocicletas como ferramenta de trabalho.
E ainda já estão valendo as novas regras para a contratação de consignado do INSS.
Agora o beneficiário que solicitar empréstimo terá que validar a operação por meio de biometria facial. Raquel Mariano.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos por meio do site ou aplicativo do Instituto.
Proteção a crianças e adolescentes.
Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual agora é lei.
A medida prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias e o fortalecimento das redes de assistência.
E você vai saber mais na Voz do Brasil sobre o combate à violência no ambiente digital.
Hoje na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Motoristas de aplicativo e taxistas poderão comprar veículos novos em condições facilitadas.
É o Move Táxis e Aplicativos, programa lançado hoje pelo Governo do Brasil em evento em São Paulo.
O programa vai financiar carros de até R$150 mil e, entre as vantagens, juros mais baixos e carência de 6 meses.
Também foram anunciadas medidas para os trabalhadores que usam motos em suas atividades.
O corre dos motoristas por aplicativo é todo por conta do trabalhador. Manutenção, aluguel de carro, veículo econômico para fazer o dinheiro render, é o que explica o motorista por app, Leandro Cruz.
Hoje o nosso trabalhador, ele trabalha 115 horas só para pagar o veículo. Está trabalhando para pagar agiota, para pagar carro, para pagar oficina, porque os carros estão sucateados.
30 bilhões de reais em linha de crédito para financiamento e manutenção de veículos e capital de giro. É o total de recursos do programa que vai beneficiar os motoristas que trabalham e assumem riscos sem a proteção da CLT. crédito concedido a juros mais baixos e que vale também para taxistas. Com o Move, táxis e aplicativos, vai ser possível comprar carros novos de até R$ 150 mil, reais, alinhados com a sustentabilidade. Veículos flex, híbridos flex, elétricos ou exclusivamente movidos a etanol e de montadoras habilitadas no programa Mover. Para acessar os motoristas por aplicativo, tem de ter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo. Para os taxistas, basta estar registrado em atividade e toda a economia sai ganhando, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.
Vai ganhar com isso o emprego, a indústria automotiva fabricando e vendendo veículos, o comércio, as concessionárias, movimenta a economia, ganha o consumidor com segurança automotiva.
Além do crédito, novas regras para modernizar e simplificar a rotina de mototaxistas, motoboys e entregadores sobre duas rodas, incluindo o fim da obrigatoriedade do curso de motofretista, explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
A medida provisória hoje, ela vai acabar com a obrigatoriedade do curso do motofretista, com a obrigatoriedade da placa vermelha e com a obrigatoriedade do mínimo de 21 anos para trabalhar de motofrete.
Para o presidente Lula, um Move, táxis e aplicativos vai melhorar a vida principalmente daqueles que hoje alugam veículos para poder trabalhar.
É o seu patrimônio que vai sobrar para o seu filho, que vai sobrar para a sua mulher, que vai sobrar para a sua filha, e você pode vendê-lo a hora que você precisar vender para mudar de profissão. Essa é a diferença.
As linhas vão estar disponíveis a partir do dia 19 do mês que vem via BNDES. Para os homens, juros de 12,6% ao ano. Para as mulheres, 11,5%. A primeira parcela só daqui a 6 meses. Reportagem Vanessa Casalino.
O setor da construção civil é um dos motores da economia brasileira.
Além de movimentar a indústria e o comércio, ele gera milhões de empregos e ajuda a reduzir o déficit habitacional no país.
Durante a abertura do encontro da construção civil, o Minha Casa Minha Vida foi destacado pelo presidente Lula.
2.840.000 contratos imobiliários foram assinados entre 2023 e março deste ano pela Caixa Econômica Federal. E o programa Minha Casa Minha Vida já representa mais da metade dos lançamentos e vendas de imóveis no país. Durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção, que reuniu empresários e governo em São Paulo, o presidente Lula destacou os avanços do programa e os impactos do setor para o país.
171 mil contratos do Minha Casa Minha Vida, FGTS, apenas no primeiro trimestre de 2026. 93% mais do que no mesmo período de 2023. A Caixa tem uma carteira de crédito imobiliário de 966 bilhões e 200 milhões. Isso significa 7,2% do PIB brasileiro. 68% do total do mercado imobiliário nacional.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, destacou que o programa Minha Casa Minha Vida fez o Brasil atingir o menor déficit habitacional da série histórica, caindo de 10% na década de 1990 para 7,2%. Isso significa que mais pessoas possuem casa própria e moram em locais com qualidade de vida.
O programa Minha Casa Minha Vida se transformou num programa que ele traz inclusão social. E mais do que isso, é mais do que tijolo, é mais do que cimento. Ele gera emprego, ele gera renda, ele inclui as pessoas, ele traz dignidade, ele traz qualidade de vida para as pessoas.
A cooperação mútua movimenta anualmente cerca de 800 bilhões de reais na economia nacional, entre recursos públicos e privados. Esse montante consolida a articulação entre o governo federal e a iniciativa privada, como como uma das principais forças de desenvolvimento do país. O programa Minha Casa Minha Vida já conta com mais de 300 bilhões de reais em investimentos. Além da construção de moradias, os recursos também são destinados a obras de saneamento, urbanização e mobilidade urbana. Reportagem Dima Soldi.
A abertura da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios foi realizada hoje na capital do país.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou e falou sobre a importância de descentralizar políticas nacionais para fortalecer os governos locais.
E ainda ressaltou as políticas do governo do Brasil para atender os municípios brasileiros.
É a 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que este ano trouxe para Brasília mais de 15 mil gestores locais. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é um dos maiores eventos municipalistas da América Latina e tem como tema "O Brasil que dá certo nasce nos municípios". O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura e falou sobre a importância do movimento, que há quase 3 décadas é uma das vozes da sociedade brasileira.
A Marcha dos Prefeitos é a marcha do municipalismo, num país que é o 5º maior país do mundo, com 5.569 municípios. É fundamental descentralizar, fortalecer governo local, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as suas necessidades.
A Marcha dos Prefeitos é realizada anualmente. O evento vai até dia 21, próxima quinta-feira. Prefeitos, vereadores e autoridades vão discutir temas de interesse dos 5.569 municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais 262 famílias nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, receberam a parcela única do Auxílio Reconstrução nesta terça-feira.
O benefício, no valor de R$ 7.300, é destinado a moradores que tiveram perdas materiais devido às chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro.
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 3.093 famílias afetadas pelas chuvas já foram atendidas com esse auxílio.
Mudanças nos empréstimos consignados para beneficiários do INSS.
Novas medidas de segurança e aumento do prazo para pagamento da dívida são algumas das novidades que começaram a valer a partir de hoje.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo do Instituto. A partir de agora, será necessário validar a operação por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá 1 ano a mais para quitar a dívida, além de poder começar a pagar a primeira parcela após 3 meses do contrato. A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Na avaliação do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Geraldo Vida, essas mudanças vão trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Olha, eu tenho certeza que essas novas regras, elas vão ser muito importantes para evitar a quantidade de fraudes que os aposentados e principalmente os aposentados nossos associados têm sofrido com essa modalidade de empréstimo que o governo fez para beneficiar As pessoas têm que estar acabando se prejudicando, porque as fraudes são muito frequentes e são muito grandes e perigosas.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção Extrato Empréstimo Consignado, será possível conferir os contratos aprovados. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Graziele Bezerra.
Crianças e adolescentes contam com um novo mecanismo de proteção.
O governo do Brasil oficializou hoje a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dá maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação das ações preventivas e a responsabilização mais rápida dos autores dos crimes. A política também prevê campanhas permanentes de conscientização e ações educativas para enfrentar práticas culturais que naturalizam a violência sexual. A implementação será feita de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A proteção a crianças e adolescentes também passa pelo ambiente digital.
Se você tem menores em casa, sabe o desafio que é controlar o que eles acessam pelo celular.
Para ajudar nessa missão, uma das medidas já aprovadas pelo governo do Brasil aumentou a classificação do YouTube, que agora não é recomendado para menores de 16 anos.
A decisão levou em conta parâmetros como conteúdos de violência extrema, nudez e apologia ao uso de drogas.
A advogada Tatiana Costa é mãe do Matheus, de 10 anos. Ela conta que, como toda criança, ele tem demonstrado interesse crescente pelo ambiente digital, mas o acesso é por tempo limitado e com muita parcimônia.
Uma criança de 10 anos, ela não tem cognição para filtrar um vídeo que está passando no YouTube, porque são vídeos muito rápidos, com muita informação, muito colorido, muito ágeis, que a cabeça da criança não processa, não filtra aquilo que ela está vendo. Então, isso eu acho muito perigoso.
Para ajudar e proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados no ambiente digital, o governo do Brasil tem adotado uma série de medidas. No início deste mês, a plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube foi reclassificada como não recomendada para menores de 16 anos, acima da indicação anterior de 14 anos. O secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes, explica o que motivou a decisão.
Dentro dessa plataforma, tem crescido bastante conteúdos que vão de cenas de violência, tortura, mutilação, homicídio. Há muitos conteúdos que também envolvem consumo de substâncias lícitas e ilícitas, vídeos que mostram em parcerias de influenciadores com outros serviços que são serviços restritos para maiores de 18 anos, como, por exemplo, serviços de casas de apostas.
A classificação indicativa tem caráter informativo e é destinada a pais responsáveis e à sociedade em geral. O agente da Polícia Civil do Distrito Federal e chefe da Seção de Investigação de Crimes Cibernéticos contra Crianças e Adolescentes, Roberto Vitor, destaca os crimes mais comuns envolvendo menores no ambiente digital.
Por padrão, o que mais nos preocupa enquanto polícia é uma espécie de aliciamento progressivo. é o acesso às crianças e adolescentes, a criação de uma cultura de segredo. Isso induz as crianças em erro para que elas, de alguma forma, sejam estimuladas a especificamente produzir conteúdo íntimo, fotos ou vídeos.
Além do YouTube, outras redes já haviam passado por ajustes na classificação indicativa. TikTok e Kawai, por exemplo, também foram reclassificadas para 16 anos. As mudanças fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, sancionado pelo presidente Lula em setembro de 2025, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Reportagem Gabriela Noronha.
E em tempos de telas, todo cuidado é pouco com crianças e adolescentes.
Para ajudar os responsáveis nessa missão, a população conta com um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência.
O guia orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo de telas.
A estudante Esther Vitória de Almeida, de 13 anos, aprendeu na prática que a superexposição nas redes sociais pode ser perigosa. E depois de ser abordada por perfis suspeitos na internet, bloqueou a conta para que somente pessoas conhecidas tivessem acesso às suas postagens.
Muita gente muito mais velha começava a me seguir, começava a falar coisa, e é perigoso isso para quem não entende, né? Falei pros meus pais, cheguei a falar pra minha mãe, removi, mas eu acho que nem todo mundo tem essa mesma visão.
Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet no país. E 98% deles usam o celular para se conectar. Mais de 80% têm perfis em redes sociais. E de olho na segurança das crianças e adolescentes, a Bruna Bezerra, professora de artes da escola em que a Esther estuda, começou um projeto para que alunos tivessem um olhar mais crítico ao navegar no mundo digital.
Para eles estarem consumindo um conteúdo verídico, tá ali verificando também em relação às fake news, aquele conteúdo de fato vai ser sadio, né, para o conhecimento deles, incentivando essa prática do bom uso.
E para ajudar pais, responsáveis e educadores nesta missão, o governo do Brasil lançou um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência. O documento orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como atraso no desenvolvimento, sedentarismo e aumento nos níveis de ansiedade. O guia traz ainda informações sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Crianças de 2 anos, por exemplo, não devem ser expostas a telas. Já para aquelas de 11 a 17 anos, a recomendação é de no máximo 3 horas diárias. O documento também reúne informações sobre a faixa etária ideal para cada conteúdo, direito à privacidade, educação midiática e uso pedagógico da internet e dos celulares. Ana Ungari Dalfobro, coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação Básica do Ministério da Educação, explica a importância deste guia para a formação digital nas escolas.
Foi um material muito rico, construído pelo governo federal, com contribuição também da sociedade civil, e vem orientando muitas escolas a usarem ele exatamente como uma referência dentro desse tema de uso equilibrado das tecnologias digitais por crianças e adolescentes. Então foi um material pensado para as famílias, para os educadores, mas também para a sociedade de uma forma geral e para as empresas.
O Guia de Uso de Dispositivos Digitais está disponível na página da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil em www.gov.br/secom. Reportagem Graziele Bezerra.
E as políticas para a infância e juventude alcançaram 264 bilhões e 200 milhões de reais.
É o que aponta o relatório da Agenda Transversal Crianças e Adolescentes, divulgado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento.
No total, cerca de 121 bilhões de reais foram destinados à primeira infância, com a melhoria de infraestrutura de creches e a construção de novas unidades.
Já os recursos para a educação de crianças e adolescentes chegaram a 60 bilhões e 500 milhões de reais. E a saúde alcançou cerca de 7 bilhões e 500 milhões de reais.
Mudanças na Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica.
Entre as novidades está a inscrição automática de concluintes da rede pública no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Um dos objetivos é integrar o Enem ao SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que avalia o ensino no país.
O Ministério da Educação publicou novas normas complementares para execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Entre as novidades está a integração do Enem ao SAEB com ações voltadas à ampliação do acesso e da participação dos estudantes no exame. Com a mudança a partir da edição de 2026, os concluintes da rede pública terão inscrição automática no Enem. O estudante deverá apenas confirmar a participação e selecionar opções como a língua estrangeira da prova e eventuais recursos de acessibilidade. Outra medida prevê ampliação dos locais de aplicação do exame em cerca de 10 mil escolas. Com isso, a estimativa é que 80% dos estudantes concluintes da rede pública realizem a prova na própria escola onde estudam. As iniciativas reforçam o papel do Enem como instrumento de avaliação da educação básica e de ampliação de oportunidades educacionais. A meta do Ministério da Educação é alcançar em 2026 pelo menos 70% de participação dos concluintes no ensino médio das redes públicas no exame. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
E foi deflagrada a nova fase da operação com foco no combate à comunicação do crime organizado em presídios.
A ação foi realizada ao mesmo tempo em 15 estados e integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O principal objetivo é retirar celulares e outros itens proibidos das unidades prisionais, interrompendo comunicações ilícitas realizadas de dentro dos presídios.
Ao longo da semana, a operação acontece em unidades prisionais a partir de critérios estratégicos e de inteligência definidos pelas Forças de Segurança Pública.
A Operação Mute integra o programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado pelo governo do Brasil na última semana.
Desde 2023, já foram retirados quase 8 mil aparelhos celulares das unidades penitenciárias.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF decide que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação que envolvia normas de medicina do trabalho.
Acordo entre CNJ e DPU visa proteger órfãos do feminicídio.
Quatro legendas exibem propaganda partidária nesta semana.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
É competência da Justiça do Trabalho julgar ação que envolva normas de saúde, higiene e medicina do trabalho.
O entendimento é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Marta Ferreira.
O caso concreto envolve uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra o Estado do Amazonas, cuja pretensão era observância e o cumprimento das normas de higiene e segurança dos trabalhadores vinculados ao Hospital Regional de Eirunepé. Em discussão, saber se é competência ou não da Justiça do Trabalho julgar esse processo.
Mas a maioria da primeira turma entendeu que, em se tratando de ação que versa sobre o cumprimento de normas de saúde, higiene e medicina do trabalho, como é o caso do processo em análise, a competência é da Justiça do Trabalho, seguindo o voto do relator, o ministro Flávio Dino.
Em evento realizado no STF, no Dia Nacional da Defensoria Pública, o Conselho Nacional de Justiça e a Defensoria Pública da União assinaram um acordo para proteger órfãos do feminicídio.
O CNJ vai recomendar aos tribunais estaduais que comuniquem às defensorias a existência de filhos vítimas desse tipo de crime para agilizar o pagamento da pensão especial prevista em lei.
Para o presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, a parceria é importante para garantir a proteção de crianças e adolescentes.
Fachin também destacou que o acordo vai ampliar mecanismos de busca ativa e de acolhimento institucional.
Prova obtida legalmente em ação civil pode ser usada em investigação criminal, mesmo com extinção do processo original sem julgamento do mérito.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma gestora de investimentos pediu compartilhamento com inquérito da Polícia Federal de dados eletrônicos apreendidos em ação civil. Antes da efetivação da medida, a ação civil foi extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. E o juízo criminal suspendeu o compartilhamento até uma definição final na esfera civil. A gestora impetrou o mandado de segurança, mas o TRF3 negou o pedido. No STJ, a maioria da sexta turma deu provimento ao recurso, considerando que a extinção da ação não torna automaticamente a prova inválida, já que não houve reconhecimento de ilicitude, nulidade ou irregularidade na obtenção do material. O voto que prevaleceu foi o do ministro Sebastião Reis Júnior.
Mais um dia de mutirão na Ilha do Marajó. Hoje foi no município de Melgaço.
Justiça do Trabalho leva serviços a moradores da região. Luma Soares.
Neste segundo dia, foram promovidas capacitações sobre combate ao trabalho escravo e exploração infantil, além de cursos de informática para estudantes da rede pública. Com cerca de 28 mil habitantes e grandes desafios de infraestrutura, Melgaço recebe apoio da itinerância, que oferece serviços de justiça, cidadania e saúde. Até sexta-feira.
Nesta semana, os partidos União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro, Progressistas e Partido Socialista Brasileiro vão exibir propaganda partidária no rádio e na TV, entre as 19h30 e 22h30.
As inserções serão transmitidas na terça-feira, quinta e sábado. Estevam Furtado.
O MDB terá o maior tempo de exibição na semana, 7 minutos e meio no total. O PSB terá 4 minutos de propaganda, divididos entre quinta e sábado. O PP exibirá 3 minutos de propaganda na terça-feira. Já a União Brasil terá uma inserção de 30 segundos, também na terça. A propaganda partidária serve para que os partidos apresentem ideias, mostrem ações no Congresso e falem sobre temas políticos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre confirma sessão do Congresso para analisar vetos que impedem repasses a municípios.
Projeto no Senado pode liberar fabricação de medicamentos como Monjaro pelo SUS.
No Senado, presidente do Banco Central defende mais autonomia e detalha ações em investigação sobre o Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Em meio à pressão de prefeitos por mais verbas, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou que vai convocar uma sessão conjunta para analisar vetos do presidente Lula que barram o repasse de recursos federais a municípios inadimplentes.
A medida pode beneficiar mais de 3 mil cidades. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira que vai convocar para os próximos dias uma sessão conjunta da Câmara e do Senado com a finalidade de analisar os vetos do presidente Lula ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que impedem mais de 3 mil municípios em dívida com a União de assinarem convênios para recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias, programas, projetos ou emendas parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estavam ao lado de Davi no momento do anúncio.
Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Mota, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3 mil municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro.
O anúncio foi feito durante a 27ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. O evento acontece até esta quinta-feira, dia 21, reunindo mais de 3 mil gestores municipais e outras autoridades. O objetivo principal do evento é discutir investimentos, repasses e demandas dos municípios no Pacto Federativo.
E o Senado avançou em uma proposta para reduzir as perdas de grãos e aumentar a capacidade de estocagem no campo.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que cria o Programa de Armazenagem Rural, com financiamento para a construção de silos e armazéns nas propriedades. Repórter Maurício de Santi.
Com o objetivo de reduzir perdas na produção agrícola e melhorar a logística no campo, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos no país. O projeto prevê que 10% dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam destinados à construção de silos e armazéns dentro das propriedades rurais. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, afirmou que os debates na comissão mostraram a importância do investimento em armazenagem rural.
Nós entendemos que o projeto de lei número 1070 é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola. A audiência pública e as sugestões legislativas revelaram que os bancos administradores dos fundos constitucionais já perceberam a relevância da armazenagem rural.
A criação do Programa de Armazenagem Rural, que tem como autora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Em meio às investigações envolvendo o Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e cobrou do Senado a aprovação do projeto que garante mais autonomia financeira e orçamentária ao BC.
Galípolo participou nesta terça-feira de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com 5 horas de audiência, Gabriel Galípolo falou desde políticas de juros até o escândalo do Banco Master. Sobre o caso, ele afirmou que o BC colabora com as investigações e agiu certo ao afastar os servidores Paulo Sérgio Souza e Beline Santana, suspeitos de atuar em favor do banqueiro Daniel Vorcaro.
Não cabe ao Banco Central julgar, vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu. Mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali.
Os senadores apontaram falhas na governança do Banco Central. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, citou a falta de avaliação de risco em movimentações financeiras atípicas.
Nós tomamos um tombo no fundo garantidor equivalente a 1/3 do que nós tínhamos de reserva, porque foi permitido exatamente que os ativos e aquisição nos últimos anos fosse feito fora da curva da média. E isso é responsabilidade do Banco Central.
Galípolo admitiu limitações operacionais. Disse que o Banco Central perdeu cerca de 1.200 servidores na última década, quando saltou o número de instituições a serem fiscalizadas. Ele pediu que o Senado aprove proposta que amplie a autonomia financeira e orçamentária do BC.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Segundo a parlamentar, o Brasil precisa transformar suas reservas minerais em vetor de desenvolvimento tecnológico, industrialização e fortalecimento da soberania nacional,
diante da crescente disputa internacional por terras raras e minerais estratégicos.
De acordo com Tereza Leitão, o país ocupa posição privilegiada no cenário global por concentrar uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Ela ressaltou que o debate vai além da atividade mineradora e envolve temas como segurança energética, inovação tecnológica e autonomia econômica do Brasil.
Estamos legislando sobre a capacidade do Brasil decidir sobre seus próprios recursos naturais e de garantir que as riquezas nacionais beneficiem o povo brasileiro.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de benefícios para estudantes que mantêm em dia os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O parlamentar reconheceu a importância da nova etapa do Desenrola, programa federal voltado também à renegociação de dívidas do FIES, mas afirmou que os alunos adimplentes também precisam ser valorizados e estimulados.
Jaime Campos anunciou que vai apresentar uma emenda à medida provisória do programa para criar uma política permanente de incentivo aos bons pagadores, com medidas como redução de juros e condições mais vantajosas de financiamento. Segundo o senador, a proposta busca tornar o FIES mais justo, reduzir o endividamento estudantil e reconhecer quem cumpre regularmente seus compromissos financeiros.
Cria uma política permanente de valorização dos bons pagadores por meio de incentivos financeiros, juros mais baixos e ampliação dos prazos, carências e mecanismo que preserva a adimplência dentro do programa. A lógica é simples: além de ajudar quem está endividado, é justo também premiar quem cumpriu corretamente com suas obrigações.
A liberação do Mounjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 reacendeu o debate sobre o acesso a medicamentos usados também no tratamento da obesidade.
No Senado, um projeto autoriza a fabricação desses remédios pelo SUS, mesmo durante a vigência da patente. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O Mounjaro, nome comercial do medicamento emagrecedor que usa a substância tirzepatida, foi liberado para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos que precisam tratar diabetes tipo 2. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já foi publicada no Diário Oficial da União. O cirurgião especialista em emagrecimento, José Afonso Salé, disse à equipe da Rádio Senado que a novidade é bem-vinda para o tratamento de obesidade e diabetes, mas ressaltou que é preciso cuidado.
O diagnóstico precisa ser feito por equipe médica especializada, a recomendação da dose e o acompanhamento desse tratamento e os suportes nutricionais e suportes multivitamínicos são fundamentais.
O Senado analisa um projeto que permite ao governo autorizar a fabricação desse medicamento, mesmo que ele ainda esteja protegido por patente. A proposta prevê também a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde. A autora do projeto é a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas.
A licença compulsória poderá ser adotada pelo Poder Executivo quando houver insuficiência de oferta, preços elevados, impacto relevante na saúde pública após análise da Anvisa.
Esse projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.
Edição de Paulo Groba e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal.
Projeto autoriza faixas para o transporte coletivo privado de passageiros.
Deputados comentam ações em defesa do fortalecimento dos municípios.
Boa noite. Luísa Canziani, do União do Paraná, defende o fortalecimento dos municípios e afirma que as transformações do país começam nas cidades. Segundo ela, saúde, educação, infraestrutura e segurança dependem de políticas públicas voltadas à realidade local.
Luísa Canziani acredita que o desenvolvimento nacional exige apoio aos pequenos municípios e destaca a importância da atuação municipalista. Ela também cita o avanço de obras de infraestrutura no interior do Paraná como exemplo de investimento que impacta diretamente a população.
Charles Fernandes, do PSD, celebra os 186 anos de emancipação política do município de Palmas de Monte Alto, na Bahia. O congressista destaca a história da cidade e sua importância como base para outros municípios vizinhos, como Guanambi.
Charles Fernandes saúda a população e a gestão de Palmas de Monte Alto, reconhecendo o município como polo agrícola e econômico regional. Ele cita o envio de suas emendas como prova de seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e agradece o título de cidadão honorário recebido.
João Daniel, do PT, celebra acordo de cooperação para obra de abastecimento de água na bacia leiteira do Alto Sertão de Sergipe, com investimento de mais de 600 milhões de reais dos governos federal e estadual. O deputado afirma que a adutora vai contribuir para o desenvolvimento regional.
João Daniel ressalta que o projeto fortalece a agricultura familiar, as áreas de reforma agrária e a economia do interior de Sergipe. Entre os municípios beneficiados, ele cita Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha.
Na avaliação de Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, a população baiana enfrenta graves problemas nas áreas de emprego, educação e segurança pública. O deputado afirma que o estado vive uma das piores crises administrativas de sua história.
Marcelo Nilo chama a atenção ainda para a superlotação dos hospitais estaduais e relata que pacientes enfrentam condições precárias nos corredores das unidades de saúde. Segundo o parlamentar, falta sensibilidade e compromisso humanitário por parte do governo estadual.
Carla Dixon, do PL, cobra do governo do Rio Grande do Norte apuração sobre o surgimento de uma sigla associada à facção criminosa na região do Morro do Careca, ponto turístico localizado na praia de Ponta Negra, em Natal.
Carla Dixon avalia que o episódio expõe a fragilidade na proteção de áreas turísticas e ambientais do Rio Grande do Norte. Ela cobra do poder público estadual maior proteção a moradores e visitantes, com medidas efetivas de segurança em locais que são símbolos do estado.
Valdenor Pereira, do PT, realça a pesquisa segundo a qual 67% dos baianos aprovam a gestão federal e 56% apoiam o governo da Bahia. Ele reforça também a tendência dos eleitores em votar em candidatos vinculados às atuais gestões, contra 10% de apoiadores da oposição.
Na visão de Valdenor Pereira, os dados refletem o reconhecimento dos avanços sociais e melhorias na qualidade de vida da população, alcançadas graças a políticas públicas e programas sociais. Ele se orgulha de fazer parte de um projeto que vem transformando a vida dos baianos.
Ícaro de Valmir, do Republicanos de Sergipe, homenageia a TV Atalaia pelos 51 anos de fundação, celebrados em 17 de maio. Ele reconhece o trabalho dos profissionais que mantêm a emissora próxima das comunidades, fortalecendo a democracia e contribuindo para a cidadania.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a política do governo federal para o setor elétrico. O deputado sustenta que, apesar de o país ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável, ainda impõe custos aos consumidores por meio de subsídios e da contratação de energia mais cara.
Capitão Alberto Neto também questiona o uso de diesel para gerar energia no Amazonas, mesmo com a presença de grandes reservas de gás natural no estado. Ele alerta que o aumento da tarifa afeta famílias, comerciantes e produtores rurais, além de afastar investimentos externos.
Valmir Assunção, do PT, salienta a parceria entre os governos do estado e federal para fortalecer a agricultura familiar na Bahia. Ele destaca a entrega de 100 refrigeradores de leite e os 3 bilhões de reais investidos para a inclusão de povos tradicionais.
O deputado anuncia também a ordem de serviço para a pavimentação de 37 quilômetros da estrada que liga Uruçuca a Serra Grande, aguardada há 13 anos. Para Valmir Assunção, as ações criam oportunidades reais para fortalecer o povo baiano.
Agricultura.
Comissão da Câmara aprova a garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reconhece legalmente as mulheres que atuam na cadeia produtiva da pesca artesanal como trabalhadoras do setor. O objetivo é garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. A pesca artesanal é exercida por pescadores e pescadoras profissionais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, utilizando meios próprios de produção ou contratos de parceria com ou sem embarcações de pequeno porte. No texto, passam a ser reconhecidas como trabalhadoras da pesca artesanal as mulheres que atuam em atividades como preparo de redes, armadilhas e embarcações, captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos, limpeza, salga e processamento do pescado e de seus derivados. Com a proposta, essas trabalhadoras poderão ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio-doença, seguro-defeso e salário-maternidade. Atualmente, muitas delas não conseguem acesso aos direitos por não terem reconhecimento legal específico dentro da atividade. Para a relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a proposta representa um avanço na proteção social dessas mulheres.
Que apesar de trabalharem constantemente, elas não têm nenhum desses direitos. Exato, pelo simples fato de que a lei traduz o mar, o barco, a atividade que acontece dentro do mar. E quando você olha para elas, a atividade delas, a maioria delas, acontece na terra, porque tem a ver com o beneficiamento em toda a cadeia produtiva.
A proposta que traz o reconhecimento legal para as mulheres que atuam na pesca artesanal está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, menciona projetos considerados prioritários para o agronegócio, incluindo propostas sobre o seguro rural, a tributação do arrendamento e o apoio às cooperativas. Ele pede que o parlamento avance em medidas que fortaleçam a produção e deem mais segurança ao setor.
Cobalcini diz que os produtores rurais precisam de respaldo diante dos desafios enfrentados no campo, como eventos climáticos, quebra de safra e dificuldades de infraestrutura. Ele reforça que o agronegócio precisa de respeito e liberdade para trabalhar.
Trabalho.
Bom, Gás do PT do Rio Grande do Sul critica a emenda ao projeto do fim da escala 6x1, que permite jornadas de até 52 horas semanais.